Informação é o melhor remédio. Você está escutando o podcast do médico Juarez Furtado, Medicina Integrativa para a Família.
Olá pessoal, boa noite. Boa noite, que bom. Bom estar com vocês hoje. A gente definiu aí por últimos instantes aí poder estar conversando com vocês num bate-papo, com uma visão médica e junto também temos aí um farmacêutico bioquímico maravilhoso, Caio Salvino, que vai dividir com a gente aí o espaço e nos trazer números e trazer percepções do mundo, inclusive da microbiologia, onde ele faz parte, de estudos e de análise clínica. Enfim, alguém que está diariamente no front de batalha e também no estudo e na pesquisa. Então isso é muito bom porque a gente vai poder estar aqui trazendo um pouco a clínica, o encontro com o paciente e aquilo que a gente vê no laboratório, como que isso pode casar, né? Tudo bom, pessoal? Olá, que bom, Cris. Oi, boa noite. Muito bom vocês estarem aqui. Realmente é um momento ímpar, a gente precisa trazer alguns detalhes aqui importantes, porque é uma decisão, são decisões importantes quando se fala de saúde, quando a gente pensa em tomar um medicamento ou não, ou a gente fazer um procedimento ou não. Então tudo isso é super importante quando a gente, né, tem uma visão técnica, tem uma opinião. Eu vou trazer aqui um pouco da minha vivência, aquilo que eu, no meu universo de encontros com famílias, eu estou há quase 30 anos aí trabalhando com medicina integrativa, com um olhar aí em cima de promoção de saúde, manutenção dela, com técnicas como homeopatia, antroposofia, elementos que ampliam sempre o olhar e a atenção que a gente pode dar para os pacientes, para aqueles que procuram a gente, aquelas famílias. Então hoje eu quero bater um papo com vocês justamente para que o coração de vocês e a cabeça de vocês entrem num equilíbrio e possam discernir e pensar melhor nas melhores opções que nós estamos tendo hoje, né? E que nós vamos ter daqui a pouco também. Então tudo isso são coisas que a gente pode estar se nutrindo de informações para poder ter essas decisões, né? É maravilhoso a gente poder estar no encontro assim ao vivo, né? É tão legal. Tive que improvisar aqui no quarto do meu filhote para a gente poder fazer aqui, porque está todo mundo aí. Então, para poder ficar mais tranquilo, deixa eu ver aqui se já o meu parceiro entrou. Deixa eu colocar aqui um. Colocar aqui o título. Título seria esse? Não. Muito bem. Se der certo, vamos ver. Senão ficamos assim. Tudo bem. Que bom, estão chegando muita gente de, enfim, né, que eu conheço. Muitos pacientes, muitos amigos. Olá, boa noite, Santiago, tudo bom? Opa, oi Maria, tudo bom? Que legal. Então, hoje a gente vai estar... Oi, Neiva. A gente vai estar falando aqui sobre... um pouco mais sobre essa visão, né, desse momento que nós estamos tendo aí nos últimos 2 anos, que tanto está nos assustando e que tanto assim teve que processos serem acelerados, e processos acelerados muitas vezes podem trazer transtornos ou problemas, e isso a gente precisa estar antenado, a gente precisa estar ligado, a gente precisa estar discernindo melhor, a gente tem que desenvolver um pouco mais essa questão do discernimento. Nós estamos num momento, inclusive vários autores falando, em que infelizmente o medo que foi nos colocado, o que foi trazido, o que chegou com todo esse susto desse vírus, esse susto que ele deu trouxe na gente uma reação chamada medo. E esse medo de morrer, um dos maiores medos que a gente tem, literalmente ele paralisa. Ele paralisa coração, ele paralisa cérebro, e a gente muitas vezes acaba daí sendo conduzido sem parar para pensar no que está acontecendo. E, claro, à medida que vai passando o tempo, nós vamos tendo mais informações e isso vai poder deixar a gente mais seguro, cada vez mais seguros. Temos novidades boas com relação agora a esse momento que o país está enfrentando, onde uma cepa muito mais virulenta, mas muito menos letal ou muito menos agressiva, vamos dizer assim, ele está no seu ápice, ou está passando da Delta, que era a outra que tinha na sequência. Nós vamos estar falando um pouco sobre isso aqui no nosso encontro. Então, nós estamos num momento bem bom, otimista, que pode estabilizar o número de comprometimentos maiores, letalidades, e a gente começar a entrar e observar esse SARS-CoV-2 em ação numa doença COVID-19 sendo mais brando, sendo mais leve, como a gente está observando no dia a dia do consultório. Muito claro isso no consultório. Nesses 2 anos que eu tenho passado aí observando e acompanhando pacientes, mais de 300 pacientes passaram por lá, nós tivemos a oportunidade de perceber justamente a evolução lá daquele início, onde eu mesmo fui acometido, peguei o vírus lá no início, logo em fevereiro, chegou no país, em março eu caí de cama. E naquele momento só eu caí de cama em casa. E fiquei 10 dias mal, fiquei num estado, e que tive a possibilidade, sim, de usar o que a medicina melhor tem, medicina antiga e medicina moderna, ou seja, utilizando suplementação mineral, vitamínica, bioflavonoides, terapias vibracionais, frequências, homeopatia, tudo isso usando, sim, naquele momento, alguns elementos que reprimiam, que a gente já sabia que reprimia e segurava a replicação viral. Então, tudo isso fez com que eu conseguisse sair daquela primeira cepa, que foi aquela, digamos, a original que vem de Wuhan, que incomodou mais, né? Que realmente causou muito mais letalidade. E que a gente ficou, sim, naquele momento, o medo tomou conta. E aí, toda uma história, uma conversa em cima disso, fez com que a gente literalmente paralisasse. Então, eu queria aqui poder acordar um pouco aqui vocês, trazendo um pouco de informação. E também reflexão. Reflexão para entender que a luz, por exemplo, ela só incomoda quem vive na escuridão. E a verdade, ela só incomoda quem passou a vida inteira se confiando na mentira. Sem aprender a discernir, a pensar. E por isso nós não podemos nos calar. A gente tem que falar sobre o que nós, no universo do dia a dia, estamos observando. Confúcio uma vez disse, inclusive, que 3 coisas a gente não podia esconder. Vocês lembram? Era o sol, a lua e a verdade. Uma sequência de acontecimentos que vem sendo ditas e abafadas a cada dia, fica muito nítido que existem interesses maiores aí por trás. Existem interesses econômicos, políticos, existem toda uma dinâmica que está se beneficiando desse racha, entre inclusive opiniões de especialistas. A gente vê na internet vários feras da imunologia, da infectologia, falando e trazendo justamente o que eles estão observando, não esquecendo inclusive de um detalhe mais importante, que é nunca esquecer da imunologia básica, ou seja, não esquecer os livros. Perceber que, por exemplo, uma criança, ela está muito mais propensa a desenvolver uma habilidade de resposta ao ataque mais rápida e melhor, porque ela vibra numa resposta chamada inata. Ela vive justamente num tipo de ação que é muito menos, digamos, agressivo, ou que facilita as defesas dela. Então, a gente, por isso, precisa estar um pouco acordado com alguns detalhes que a gente vai estar falando aqui. E aí esses pesquisadores todos, inclusive com vários com prêmios Nobel, com renomadas universidades e centros de pesquisa, eles não apresentam conflitos de interesse, deixando claro alguns pontos que não poderiam deixar de aprofundar e pesquisar mais. Então, o que a gente está vendo na mídia aberta, ela inclusive nas redes sociais, né, que teoricamente deveriam ser livres para expressão das nossas opiniões, a gente está vendo algumas coisas que não estão acontecendo. O que estão sendo bloqueadas, e a opinião pública acaba não tendo todos os aspectos que precisava ter. Eu sinto nas pessoas que eu encontro como ainda é difícil tirar o véu, conduzi-los para um despertar, perceber toda uma dinâmica, não sair do estado de medo, tomar consciência, entender que a gente tem sim uma pandemia viral algo super sério, importante, letal, que realmente tirou vidas e custou vidas, mas também uma pandemia aí de falsas informações, cerceamento da liberdade, colapsos emocionais, histeria em massa e crimes em que nossas crianças estão participando e, com isso, mudando as possibilidades futuras do equilíbrio de uma saúde física e mental. Então, assim, o desejo e a busca por essa verdade, pela decência, ela vem antes de qualquer idolatria cega. A gente tem que ter princípios e não pessoas. São os guias mais elevados para uma existência humana digna. E eu queria aí aproveitar e chamar justamente o meu querido Caio, que eu acho que já entrou aqui. Pedir para ele, pedir para mim aqui de novo, Caio, se tu puderes, para a gente poder começar aqui a conversa. Vê se tu consegues aí encaminhar, Caio. Senão eu vou ver aqui se eu consigo. Isso, olha aqui, ó, acho que ele pediu agora. Opa, tá aqui. Ótimo.
Boa noite, meu querido.
Opa, boa noite, tudo Caio. Que bom, tudo bem. Noite, muito obrigado. Muito obrigado por ter participado, enfim, aceito esse encontro nosso para a gente poder estar trazendo aí para os papais e para as famílias um pouco mais de luz, né? Para a gente poder clarear alguns detalhes aí, que a gente não perca a consciência, que deixe o medo, né, não ser tão forte e que domine esse medo para a gente poder raciocinar né? Eu acho que isso é super importante. Caio, conta para o pessoal, eu estava falando aqui para eles, enfim, que eu tenho uma caminhada aí de quase 30 anos também dentro da medicina, e você conta para eles, né, a tua caminhada, esse teu entrada aí no universo da microbiologia, análises, enfim.
Cara, primeiramente, obrigadíssimo pelo convite, fiquei muito feliz. Afinal de contas, nem sei dizer, mas certamente são mais de 30 anos de amizade aqui nessa tela.
Lá da UFSC,
nos tempos de UFSC. Temos amigos em comum aí, os irmãos Pacheco. Ali aí, um abraço ao Maurício, ao Márcio.
Os queridos, né?
E eu queria tentar não te chamar de Juju durante
mas, então tenta!
Eu vou tentar, eu juro que eu vou tentar.
Boa.
Pelo convite. Bom, cara, a minha trajetória se confunde um pouco com a tua, né? A gente é da mesma geração. Enquanto você fazia medicina, eu fazia farmácia. E a gente, inclusive, teve vários momentos juntos só naquela época, seja dentro da universidade, seja nas festas que a gente frequentava ao mesmo tempo. E de lá para cá, a minha vida, resumidamente, foi me tornar proprietário de um laboratório clínico na tua cidade natal, que é Lages, aqui em Santa Catarina.
Isso.
E depois disso, o áudio tá baixo? O pessoal tá falando que tá baixo?
Tá baixo? Eu acho que o teu... Pra mim tá ótimo. Pra mim tá ótimo.
Tá ótimo? Então tá. Deve ser, eles estão com... Às vezes basta o cara aumentar o volume do alto-falante dele, né? Então, de lá para cá, sim, eu mergulhei nesse universo das análises clínicas, mas mais mergulhado ainda na microbiologia clínica, mas eu sempre fui um bacteriologista, né? Sempre fui voltado muito mais às doenças bacterianas. Foi isso que eu estudei quando estive lá durante o meu tempo lá no Hospital Emílio Ribas, depois, mais tarde, lá no Loyola Medical Center também, e assim fui conduzindo, sempre apaixonado pela bacteriologia. E quando chega a virologia, eu precisei estudar muito, voltar lá atrás e tentar novamente me conectar com o universo do vírus.
Mas outro universo.
É um universo bem diferente, né? Você que trata os pacientes sabe muito disso. Mas com o passar desses anos, eu acabei me tornando uma referência e tal para muitos colegas, muitos começaram a me mandar perguntas do tipo, cara, o que está acontecendo? O que é isso? Perguntas desse estilo. E aí eu pensei assim, eu vou ter que mergulhar nisso aí. Não vou ter escolha. Né? E quando os médicos amigos começaram a me perguntar também, Caio, o que está acontecendo? Eu pensei de novo, eu falei, cara, eu vou ter que mergulhar mais ainda, porque agora, mais do que conversar com um colega de laboratório sobre IgG e IgM, que é uma coisa corriqueira, é conversar com o médico para tentar fazer com que eu possa, com o meu conhecimento como microbiologista, agregar valor ao conhecimento clínico dele e a gente tentar fazer o que
Isso.
der para fazer nesse primeiro momento, que era
Isso.
aquela escuridão. Eu gostei muito da tua analogia, né, da escuridão com a luz. É, uma das coisas que eu sempre gosto de dizer para os meus amigos é que se tem uma coisa que não mistura com a outra, é luz e treva, né? Onde há luz, não há escuridão e vice-versa. Então,
Não se mistura,
aquele
boa.
momento era um momento escuro, né? Era um momento que a gente
É.
não conhecia o vírus, a gente não conhecia a doença, a gente não conhecia nada. E começamos, inclusive, a lidar com a Covid-19, nos primeiros doentes, como se fosse uma virose qualquer, tentando interpretar os resultados como uma virose qualquer, né? E nisso como eu sou. Pessoal dá risada quando eu falo isso, mas como eu sou um escorpiano com ascendente em leão, é impossível ser modesto. A modéstia é uma palavra que não faz parte do meu vocabulário. Então, eu sempre gosto de contar isso porque é uma coisa que eu me orgulho. É realmente um fato que me traz muito orgulho porque eu fui muito além do exame naquele momento, do que a gente tinha disponível, e eu fui buscar conhecimento na China. Fui buscar conhecimento na Itália, fui conversar com colegas de fora do
Portugal, né?
Brasil que
É.
já estavam lidando com a doença de uma maneira catastrófica, enquanto a gente aqui estava pulando o carnaval e ele tê, 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 né? Naquele momento eu falei, meu, eu preciso falar com esses caras.
Claro.
Aí eu fui começando a procurar na literatura, comecei a achar vários artigos lá de Wuhan falando sobre a doença já e tal, tal, tal. E eu entrei em contato com o Dr. Shen Zhang, que era o médico-chefe da emergência de Covid-19 do Hospital Central de Wuhan. E eu consegui conversar com ele, fiz uma live com ele. Só.
Bah!
Então, assim, ele
Que
comigo ao vivo,
maravilha!
numa situação muito louca que, assim, eu conto para as pessoas e é difícil até as pessoas entenderem o que aconteceu. Tinha alguém do governo do lado dele, falando em mandarim enquanto ele conversava comigo. Ele fingia, ele fazia um gesto com a cabeça de quem não estava entendendo minha pergunta em inglês, enquanto a pessoa dizia para ele em mandarim o que ele podia dizer e o que ele não podia dizer. Mas no final
Sério?
da conversa, a gente ficou,
Uau.
entre aspas, amigo, e ele me mandou um e-mail, que foi o último contato que eu tive com ele, nunca mais me respondeu nenhum e-mail. E ele me mandou um e-mail com várias informações importantes sobre a Covid, sobre o vírus, sobre o que eles estavam vendo lá.
Olha, que bárbaro,
E
que
algumas coisas
bárbaro.
me chamaram muito a atenção, mas a que mais me chamou a atenção foi ele dizer que tinha pacientes dele naquele momento com 5 meses de evolução, não tinha mais nenhuma resposta clínica. Estava tudo bem, o paciente bem clinicamente, mas se mantinha o cara internado em isolamento porque ainda tinha PCR positiva. E aí eu comecei a pensar sobre,
Alencar,
puta, peraí, como é que. Como assim
como é que
positivo o
tem?
paciente está bem? Né? Então você começa a pensar, pô, a gente não pode sentar num diagnóstico baseado apenas no exame de PCR. Então vamos começar a conversar com os médicos sobre isso.
Muito
E aí
bom,
se
muito
cria
bom.
a primeira frase que eu soltei nas mídias sociais e que fez uma repercussão grande, que foi: não tratem o exame do Covid-19 uma doença clínica. E eu
Cara,
bati nisso,
incrível,
né?
incrível, incrível, porque eu em consultório, eu era uma briga, porque a gente tinha assim, ó, não, você está com o vírus, não, mas aqui está negativo, não, mas esse aqui tem uma possibilidade de não ter, não, né, enfim.
Então, essa discussão toda, inclusive no primeiro momento, jogou os meus colegas de laboratório contra mim, porque eles falavam que eu estava indo contra o laboratório. E eu dizia o seguinte, gente, eu trabalho há 30
Não.
anos no laboratório, 33 anos em laboratório, esse ano está fazendo 34 anos que eu trabalho com análises clínicas,
Uau.
e eu digo o seguinte, eu não estou preocupado com o que o meu colega acha. Eu estou preocupado com o meu doente. Eu não estou nem aí se o cara acha que eu estou fazendo errado ou
Ótimo.
certo. O meu papel como laboratório
É ajudar
é
o paciente.
participar de um processo grande, enorme, imenso, de uma magnitude incrível chamado diagnóstico. Quer dizer, sem o meu papel bem feito, complica muito para o médico. Quer dizer,
Muito,
ainda
muito,
mais numa
muito,
doença
muito.
como essa, que a gente tem tanta forma de colaborar com a medicina, como tem mostrado aí nos dias, no nosso dia a dia, né? Então, a minha história da
É.
Covid nasceu assim: necessidade, mergulhei pra caramba, e eu também sempre conto isso quando eu converso com os amigos, que até o mês de abril de 2020, eu contava o número de artigos científicos que eu estava lendo. Então, eu falava, já li 39, agora eu li 42. E quando chegou no centésimo, eu parei. E foi no dia 27 de abril de 2020, eu li o centésimo artigo científico. Então, eu calculo por cima que foram mais de 500 publicações que eu li, lido. Fora as outras que a gente
Uau!
passa o olho e vê que não interessa, né? Então,
Claro,
isso aí foi
claro.
construindo, né, Juju? A gente vai construindo uma linha de raciocínio e um conhecimento que é um
Que não tem
conhecimento
preço.
baseado em invenção, um conhecimento baseado em publicações, experiências,
Estudo.
e também
Estudo.
muito baseado no observacional. A gente fez
É.
mais de 50 mil exames de Covid no meu laboratório, né?
Já imaginou?
Então, é uma
É
casuística
incrível.
enorme.
É.
Só PCR feito por nós foram mais de 2 mil PCRs, né?
Meu
Então, para uma
Deus,
cidade
é.
de 160 mil habitantes, isso aí é uma monstrueira de número, isso é um número
É
imenso. Então,
mesmo.
a gente conhece, eu mergulhei no universo da biologia molecular, eu fui entender o que que era um cyclotrichose, eu fui entender o que que era carga viral, como é que funcionava, porque eu era muito acostumado com bactéria,
Estava com
antibiótico,
bactéria, você foi conhecer
né?
essa molécula aí, foi conhecer o vírus.
Exatamente, e é muito diferente, e foi tudo o que
E
aconteceu, né?
é muito diferente, diferente a ponto de ser algo, inclusive, que por um longo tempo assustava muitos médicos, porque as viroses, muito pouco a gente poderia agir. Uma bactéria, você com antibiótico, você, enfim, conseguiria quebrar uma cápsula, você conseguiria ajudar o sistema imunológico a resolver o teu problema.
Isso.
Mas o vírus, você precisava, né, Caio, de muito sistema imunológico bom, ou seja, você precisa de
Perfeito,
você. É você com você.
perfeito,
E aí eu quero
perfeito, perfeito.
que trazer para o pessoal, para a gente entrar até nessa noção das vacinas e detalhar um pouquinho sobre elas na questão, né, da própria bioquímica, as diferenças e o que esses tipos de vacinas podem estar gerando. A gente precisa estar atento a alguns detalhes. Vamos lembrar, no início lá, então, eu acabei pegando, saiu de Wuhan aquela P1, e de P1 lá em 2020, na verdade 2019 já deve ter começado lá, né? E aí chegamos aqui em 2020, em fevereiro, mais ou menos, né? E essa
É,
cepa já foi.
na verdade,
Ah.
a P1 é a gama, que é de Manaus. A
Tá.
primeira cepa é a cepa de Wuhan mesmo. Me chamam de
É de Wuhan.
WT, que é a wild type, né? Que é a cepa selvagem, ou a
Cepa 1,
cepa
isso.
original. Essa é a cepa de Wuhan. Essa cepa, ela permaneceu no Brasil, tomando conta. Aliás, eu fiz até eu estava terminando hoje um estudo sobre isso. Ela terminou a sua. Até vou fazer o seguinte aqui, quer ver que bacana? Eu vou inverter a câmera. Deixa eu ver
Ah,
como
tu
é que eu
consegue
faço aqui.
mostrar?
É, eu estou com isso na tela, até deixei aqui meio. Não sei se dá para
Aí, ó.
ver.
Tá, abaixa um pouco
Conseguem
ela
ver
mais.
aqui?
Aí, abaixa um
É,
pouco
tá.
mais. Aí.
Deixa eu inclinar
Ótimo,
aqui. Aí, ó.
ótimo. Deu
Tá?
boa, deu boa.
Então,
Ótimo.
aqui, vocês podem observar, isso aqui, esse gráfico coloridinho aqui,
Uhum.
é o gráfico de sequenciamento genético do H-CoV, genoma H-CoV da Fiocruz, onde eles recebem cepas do Brasil inteiro para fazer o sequenciamento para ver de qual variante se trata. Então, aqui,
Tá.
ó, na cepa de Wuhan, que é a cepa ancestral, nós temos de janeiro de 2020, ela ainda permaneceu até junho de 2021, quer dizer, a gente tinha já que o que é cinza é Wuhan, o que é verde é gama, que é de Manaus, a gama sumiu em janeiro do ano passado, em fevereiro já era metade dos casos, depois ela domina. Mas ainda havia casos de cepa original até o mês de junho de 2021, quer dizer, uma variante aí, uma cepa que durou um ano e meio. É uma
Forte, hein?
cepa
Tempo, hein?
forte,
Muito
é,
tempo.
exatamente. Então veio a nossa variante gama, que está aqui em verde, que teve seu predomínio até julho de 2021. E a partir de agosto, esse que está tudo em tons de rosa, aqui escuro, do rosa escuro ao rosa claro, são os subtipos da variante delta, que começou a tomar conta e ganhou o Brasil. Veja que aqui, ó, ainda em setembro de 2021, nós ainda tínhamos pelo menos uns 15% de variante gama. Depois aparece e ela predomina absurdamente até o mês de dezembro, quando pelo menos metade das cepas tipadas, sequenciadas pela Fiocruz, já eram
Começaram a ser
Ômicron.
Ômicron.
E agora em janeiro, que é aqui onde eu estou mexendo o mouse aqui, já é totalmente isolados de Ômicron, né? Então, essa a história das variantes é essa. Então, eu até fiz aqui um. Se quiser, eu mostro esses slides. Quer que eu mostre essas imagens aqui? Tem uns
Pode
gráficos
mostrando
de
que você tem aí, eu acho
mortalidade,
que é interessante para a gente chegar na.
porque como a gente vai falar em vacina e imunidade, eu acho que é importante mostrar isso aqui, já que as pessoas vão ter uma noção muito legal do quanto a situação é diferente hoje, né? Então, olha só, a cepa de Wuhan, 22 de julho de 2020, teve o pico de casos, ó, com 66 mil casos aqui, no dia 22 de junho. Em 28 de julho, teve a maior média de últimos 7 dias, com 45 mil,
Foi
quase
brava,
46
foi
mil.
pior.
E no mês de janeiro, transitou para gama. O maior número de óbitos por COVID pela
Na
Wuhan
gama?
foi 1.510 óbitos no mesmo dia. 1.510 no mesmo dia, né? Isso nos deu uma relação aproximada de 22,6 óbitos para cada 1.000 casos, ou
Era muito.
2,26% de
Muito.
letalidade. A gama explodiu, tá? A gama foi muito pior. A gama teve um pico de casos de 125 mil, com média de 79 mil, e chegou a ter quase 5 mil óbitos no mesmo dia. Então, é importante as pessoas notarem, até vou voltar, que as curvas eram similares. Veja aqui, ó. Aqui a curva de casos, aqui a curva de óbitos. Então, assim como subia o número de casos, subia o número de
Acompanhava,
óbitos.
acompanhava.
Isso. Nós tivemos, então, quase 4% de letalidade na gama.
É uma
Isso é
letalidade muito
muita
alta,
coisa.
é muito alto,
Altíssima, né?
altíssimo,
Aí chega
altíssimo.
a Delta derruba caso, derruba óbito. Nós
Que
tivemos um
legal.
pico de 124 mil casos, mas olha os óbitos, né? Chegamos a ter
Poucos, né?
33 óbitos no
Poucos.
mesmo dia, no
Ótimo, olha
finalzinho
só.
da Delta, né? Então a Delta chegou aqui numa média de 1,74%, praticamente aí metade da letalidade da gama. E agora
É incrível.
a Ômicron, que é mais incrível ainda, nós chegamos a 270 mil casos no mesmo dia, ou
Muito
seja,
virulento, muito virulento.
quase o triplo,
Você
né?
é?
E nós
Pode chegar a
chegamos a
sete.
uma média, a um número de óbito de 700.
Olha
Nós temos
só.
na Ômicron 0,27%. Então, isso que é
Gente,
importante as pessoas perceberem isso, né? Que nós temos, veja, Wuhan, olha aqui, ó, Wuhan, Gama, Delta, igual a
Delta.
Ômicron. Olha o tamanho do
É.
pico da Ômicron.
Gente, isso deve fazer com que a gente entenda que nada melhor do que a natureza para a gente começar a
Exatamente.
estudar e entender como ela funciona. Como
Por
seria e como é
favor.
com qualquer vírus, né, Caio? Quando ele entra no universo, como entrou no
Voltei
universo
aí?
humano, voltou. Quando
Voltei.
entra um vírus, quando entra no universo humano, ele vem com a carga total, ele vem aquela molécula, vem louca por células, querendo adentrar as células e replicar dentro delas, desse organismo, né? Eles vêm com uma força muito grande, uma letalidade, mas como é da natureza, isso para ela sobreviver. Porque se ela matar muita gente, ela vai perder as. Aí o que acontece? Aí ela
Perfeito,
vai se mutando,
perfeito.
vai perdendo, e até hoje
Isso.
nós foi perdendo 27 capas, foi, né, foi mexendo as proteínas ao redor dela, e nós hoje temos uma cepa que para os adultos já não é um grande problema como foi a primeira. Mas, claro, para aqueles com comorbidades, com detalhes outros, que a gente está falando aqui
Isso.
de uma população mais sadia. Com essa população, a gente já tem o que a gente pode chamar hoje de uma síndrome gripal, ou seja, uma evolução de uma doença que veio reduzindo a sua gravidade e letalidade, e nós podemos, inclusive, pegar aquele medo que está aqui na frente da gente, tapando a nossa visão, e começar a colocar ele dentro de uma mochila, para depois devagarinho ir tirando, né? E largando um pouco
É
para
verdade.
começar a pensar,
É.
né? O que fazer, como
É.
eu agir
Eu
agora, né?
essa essa ela tem 30 37 mutações da proteína S. Proteína
37.
Spike,
né? É. Só que é aquela que se liga.
Só no RBD.
Só no RBD. É, só no RBD. Que é, digamos, para nós aí, digamos.
Tem 14 ou 15 mutações no RBD. É uma região de ligações químicas, uma região que aumentou o número de ligações do vírus com o receptor, aumentou a facilidade com que esse vírus entra na célula humana, né? Ele tem mais facilidade de entrar, mas, ao mesmo tempo, os estudos mostram que, como a gente está falando aqui para pessoas que não são da área médica, da área da saúde,
isso.
Né? Então vou tentar explicar de uma maneira mais didática, para a gente entender muito facilmente o seguinte: esse vírus ele entra muito fácil, mas ele tem dificuldade de se replicar fora do trato respiratório superior pela diminuição de receptores. Então você tem menos receptor em alguns locais do organismo. E além disso, saiu agora um estudo, eu não me lembro agora se é de Yale ou uma universidade americana, publicou um estudo agora recente, mostrando que esse vírus ele sofre mais a ação de interferon. Então, o que acontece? As versões anteriores dele, elas bloqueavam a ação do interferon e, com isso, diminuía a resposta imunológica.
Essa
versão não. Então, parte grande da carga viral já é destruída na entrada, tanto pela resposta inata, que você muito bem colocou na tua introdução. Nós temos na resposta inata, e vamos
tudo
que botar criança em primeiro plano, porque é espetacular. Quem estuda a imunidade da criança é a maior escola de imunologia básica que você pode ter, é estudar a imunidade da criança. Você tem uma resposta inata 8 a 10 vezes mais potente que no adulto.
Você Ou tem seja, uma alfândega, inata, uma barreira muito imensa. Mais forte, né? Imensa.
Um exército celular enorme ali para proteger. Eu acho legal contar isso para as pessoas leigas, né? Que essa resposta é tão poderosa que parte dessas células são chamadas de células assassinas, né? As são assassinos naturais, quer dizer, entra ali e tiro na cabeça, não tem missão dada, missão cumprida.
Não, ali não tem, ali não tem conversa.
E além disso, que eu acho muito legal também que as pessoas prestem atenção, a criança em geral, você que é pediatra, né, Juju? Uhum. A criança, ela tem. A criança remelenta, a criança melequenta, a criança que...
É maravilhoso.
Aquilo ali...
É maravilhoso
de
isso.
De imunoglobulina.
IgA, IgA pronta.
IgA, muco. É tudo aquilo que precisa para proteger a criança, está no nariz dela.
E a mãe reclama do ranho. E a mãe reclama.
É. Melhor, se pudesse deixar o ranho ali, era melhor. Quem já fez assim, ó... Sabe que o ranho é salgado.
Isso.
O ranho, a meleca, aquela gororoba que tem dentro do nariz da criança, tem mais ou menos 1,5% a 2% de sal.
Sal.
Isso inibe a replicação viral naturalmente.
Claro.
Além disso,
só
você
isso.
Tem resposta celular, você tem resposta de imunoglobulina IgA e você isso. Também tem resposta de interferon. Então, a
isso.
Carga viral inicial da criança vai lá no calcanhar dela.
Vai.
Eles entram
isso.
Um pouquinho. E como essa variante, ela não causa, não é que ela não causa, ela tenta se replicar muito rápido, porque ela sofre a ação do interferon, então ela tem que entrar rápido e replicar, senão ela morre, ela perde
ela morre.
A batalha. Então, a primeira célula que ela entra para entrar, ela entra, que são as células dos brônquios e também da região do nariz. Ela replicou ali, o que vai acontecer? Ela sai. E isso que as pessoas precisam também entender. Essa virose, como ela é respiratória, a mesma intensidade de vírus que vai para a corrente sanguínea, vai para o nariz para sair. Então, por isso, é um vírus que replica muito e contamina muita gente. Né? Está mais próximo do nariz, a pessoa vai ficar espirrando ali, tossindo, vai todo mundo se contaminando. É um vírus que tem uma carga viral alta, porque ele replica rápido. Ele replica 70 vezes mais rápido que a Delta, né? Então, quer dizer que nós podemos esperar uma carga viral 70 vezes maior. E é um vírus que ele replica no pulmão 10 vezes menos que a Delta.
Menos.
Né? Isso são estudos lá da Universidade de Hong Kong, do Dr. Chen, que é um baita de um pesquisador. Inclusive, publicou recentemente um pré-print sobre isso. Essa resposta, todo esse aparato E somando a essas fraquezas, entre aspas, do vírus, que na verdade acaba sendo benéfico para ele e para a gente, né? Que como você bem colocou, o objetivo dele é permanecer, não é desaparecer.
Então, não é permanecer.
Se você olhar o tamanho da curva da cepa de Wuhan, que foi de um ano e meio, compara com a variante Gama, que foi altamente letal, que foi de janeiro ao meio do ano, foi 6 meses de Gama. Depois já veio a Delta, que no Brasil foi menos letal e já durou praticamente, está durando em praticamente 8, 10 meses. Né? Então são é legal a gente entender isso, que quanto mais letal a variante é, mais rápido ela desaparece, porque ela vai matar muita gente e vai sumir. Quando vier uma variante menos letal, ela toma conta.
E aí eu te aproveito e te faço uma pergunta que é aquela que todos fazem para mim e que a gente tem que explicar para eles. O quanto uma vacina feita com um modelo anatômico, um modelo bioquímico lá de trás, uma molécula lá de trás, de 2 anos, como que ela pode agora estar se mantendo, digamos, estimulada pelas vacinas? Como que as vacinas podem agir nesse sentido? O quanto isso hoje é interessante ou o quanto a gente deveria, né, Caio, pensar e falar assim, calma, vai sair vacinas para esse novo personagem. E a gente daí não pular na frente das coisas.
Eu estava lendo ontem na Nature um review da Isso. Nature dizendo o seguinte, será que temos que fazer uma vacina contra a Ômicron? Quer dizer,
também.
Ela não seria uma vacinante viral, né? Uma vacinante Ômicron? Ou como o Dr. Zeballos, um querido amigo, sempre fala, uma variante Sim. vacinal, né?
Seria Ômicron, né? Só que entristeceria muitas pessoas, porque não se iria trabalhar de interesses, né? Na verdade, né? De interesses. Né? Então, por isso que a gente tem que cuidar.
Quando foi isolado o vírus pela primeira vez em Wuhan, e os chineses mostraram para o mundo que se tratava de um novo vírus, o SARS-CoV-2, né?
Isso.
Eles pegaram esse vírus e eles começaram a trabalhar em cima de possibilidade de vacina, né? Então, o vírus é um vírus RNA, fita simples, é dificílimo fazer vacina para um vírus como esse, ele sofre muitas mutações, são mutações
tipo HIV, né? Tipo do HIV.
É muito rápido, é muito fácil mutar, né? Só que acontece o seguinte, eu tenho chamado isso, e eu estou terminando de escrever exatamente um artigo sobre isso, de realidades paralelas. É uma brincadeira que eu fiz, por causa eu adoro física quântica, então a gente... que gosta disso, brinca com essas palavras, né? O que acontece? Ninguém, na verdade, está mentindo. E isso é muito interessante. Porque o que acontece? Você tem uma turma que defende a vacina porque ela imuniza, e você tem uma outra turma que fala, não, ela não está imunizando, né? O pessoal está pegando o Covid com 3 doses, pô. Aí o outro fala, não, mas ela protege de internação, ela protege de caso grave. Mas o pessoal com 3 doses está internando. Então vamos lá.
Indo a óbito alguns.
Quais são as realidades paralelas? Você tem um vírus, que é o Wuhan, pegaram esse vírus, aí tem a vacina Coronavac, que é este mesmo vírus inativado, colocado numa solução, a gente injeta o próprio vírus na pessoa, esse vírus vai desencadear uma resposta que laboratorialmente é menor, mas ela é mais complexa do que a das outras vacinas, porque você tem uma resposta contra todas as proteínas do vírus e não somente contra a proteína Spike. Contra todas, no caso da Coronavac. Né?
Seria mais próximo da doença, vamos dizer assim.
Exato, exatamente. E você tem as vacinas de RNA, que tem 2 grandes grupos. A vacina de vetor viral não replicante, que seria a AstraZeneca e a Janssen no Brasil, e a vacina de RNA mensageiro, mRNA, que é a vacina da Pfizer aqui no Brasil. Essas vacinas, independente do fabricante, elas têm a mesma lógica. Elas fazem o organismo produzir a proteína spike e a partir dessa proteína spike produzida por nossas células, o nosso organismo forma anticorpos contra a proteína spike. Para você verificar a potência dessa vacina, a eficácia, existem exames, testes chamados de neutralização por anticorpos, anticorpos neutralizantes.
Neutralizantes.
Você coloca esse vírus numa placa com células e coloca ali o soro do paciente para você verificar a capacidade neutralizante daquele soro, daquela vacina contra aquele vírus. Só que você tem os testes realizados com o vírus original. Então, toda vez que você vacinar uma pessoa com a vacina contra o vírus original e você utilizar um exame laboratorial que usa como base o vírus original, você vai provar que a vacina está realmente provocando uma resposta imunológica. Mas isso é uma realidade paralela à realidade real. A realidade real é que o vírus que nós temos hoje circulando, ele não tem absolutamente mais nada a ver a proteína spike dele com a proteína spike da versão original. São 37 mutações. Anticorpos neutralizantes contra o vírus original não neutralizam esse vírus.
O prion dele já é diferente do segmento. Né?
Totalmente diferente. Você vê que agora saiu um estudo. Não sei se já ouviu falar nessas instituições, porque são pequenas e pouco conhecidas. Yale, Harvard, claro. Stanford. Já ouviu falar
dessas três? Poucas. Não, são. Não. Escolas, escolinhas.
Um pessoal lá, uns americanos metidos lá, né? Então, o pessoal do CDC também. Eles mostraram, nesse estudo, eles mostraram que não existe. Que a resposta contra a Ômicron por vacina é inferior à resposta imunológica daquela pessoa que teve a doença anterior e que nunca foi vacinada. Isso porque a resposta é complexa. Você tem resposta contra todas as proteínas, você tem resposta celular, resposta de célula T, etc, etc. E tem um detalhe, Diju, que é muito interessante também dos nossos seguidores saberem, que quem se contamina com o vírus, respira o vírus, também tem resposta imunológica humoral de memória no nariz.
O que é fantástico, só... porque é por onde entra. É onde vai ali começar o processo de defesa.
Então você tem, mesmo na Ômicron, que é uma variante que causa doença de trato respiratório superior, pessoas que tiveram versões anteriores da Covid, elas têm infecções levíssimas, levíssimas, que duram aí 2 dias, 3 dias. E
dois, três dias, dois, três dias.
Que é aquela, é um resfriadinho, dorzinho de garganta, mas é leve pra caramba e vai embora. Né? Já tem gente chamando de baby COVID. Daí o doutor Zebala, o senhor tá me falando, Caio, tem gente que vem aqui e nem sabia que teve. Falou, não, mas você também teve. 3 dias de gripinha, faz lá, faz o IgG, tá elevando, né? Então, essa resposta complexa contra o vírus e quem já teve a doença, ela permanece, ela é robusta e ela é duradoura. E vou além. Essas pessoas têm 40% de chance de uma reinfecção entre em contato com uma carga viral alta. Mas isso é um natural upgrade na imunidade. Você está fazendo... Não, vamos atualizar aqui.
Uma melhora. O
HD do sistema operacional melhorou e daí potencializa a tua resposta contra todas as variantes anteriores. Isso tudo já estudado, publicado, já no país do Hemisfério Norte, já estão acabando a onda da Ômicron.
Já, Suécia, México, o pessoal já estão começando a mudar, né? Estão começando a mudar, Dinamarca, fim da pandemia. E isso é fantástico, porque assim, ó, de novo, né, Caio? Nós temos a natureza nos mostrando que haveria essa queda. A natureza nos mostrando. A natureza nos mostrando que as respostas nossas, inatas, humanas, com todo esse complexo, assim, com esse sistema perfeito, né, que começa nas vias aéreas superiores e descem, ou seja, tudo isso fazendo com que a gente perceba que... E a outra coisa, e aí é onde entra algum questionamento, por exemplo, que na verdade, a indicação de vacina para todos, já a partir dessa notícia, já poderia ser repensada. Já poderia ser repensado no sentido, avaliamos primeiro como estão as defesas se teve contato, aí eu não preciso, aí a questão do passaporte, né, que não tem nada de sanitário, tem muito mais autoritário, você sabe disso.
Não, e não existe lógica no passaporte.
Não existe, não existe.
O passaporte, ele vive da realidade paralela. É um passaporte baseado numa... É uma verdade paralela, quer dizer, você tem... Você pode
comprovar. É um novo metaverso. Caio, é um novo metaverso.
Exatamente. Você pode provar cientificamente que a pessoa está respondendo imunologicamente contra o vírus, mas não contra o vírus que está atuando no momento. Essa é a verdade paralela. Essa é a realidade paralela. O que está atuando no momento não responde aos anticorpos vacinais. Ponto.
Isso.
Isso já está claro.
Ah, mas a gente e para isso...
Uma terceira dose responde. Se já saiu um trabalho agora do NIH, lá do NHS.
A própria OMS, né? A própria OMS já acordou para isso, né, Caio?
É.
Do Reino Unido.
Tudo agora. Isso. Eles mostraram que após a terceira dose, rapidamente já volta para 60, 40% de resposta. Mas contra quem? Contra o vírus original.
É.
Quarta dose.
Contra o primeiro.
Tá trazendo fadiga imunológica. Os pacientes estão perdendo resposta imunológica por quarta dose. Intervalos muito curto entre doses.
Então.
Isso imunossupre o paciente. Ele não imunopotencializa. Né?
Não. É isso que o povo precisa entender.
Então é muito
isso
grave.
É uma coisa... Caio, isso é muito grave. Ó, detalhes para os pais perceberem. Nunca a gente... Primeiro sim. Primeira vez na história que vacinas foram colocadas a nível emergenciais, na verdade que estavam em fase de experimento e entraram em ação, ou seja, continuavam experimentos e fazendo, ainda terminando, ainda em 2023, algumas, 2026 estudos. Então, assim, estamos nesse momento com esses instrumentos. O que que nós temos que estar percebendo nisso? Que agora, se você junta e unifica essas vacinas, esse momento, ó, ele caiu aí, daqui a pouco ele volta. Se a gente unifica esse momento, se a gente fica muito próximo, a gente aumenta o booster e faz com que a reação seja mais intensa. E essa reação, ela pode sim gerar problemas inflamatórios. A gente está vendo aí síndromes inflamatórias que podem acontecer não só com as vacinas, mas também com o COVID, e que é resultado daquela ação que o COVID faz, que é qual? O COVID, ele entra pelas vias respiratórias, ele passa pelos, ele atravessa, entra no maior sistema orgânico que nós temos, que é o sistema endotelial circulatório, e é ali nele que ele ataca e faz os processos, os danos. E aí, a partir do onde ele está, esses danos é que vai gerar ou um encharcamento do pulmão, ou um acidente vascular, ou algum outro local que ele esteja atuando. E as proteínas também fazem isso. As proteínas, inclusive, de alguns desses componentes das vacinas de mRNA. Isso é preocupante, porque como a gente fala... Opa, Caio, deixa eu ver se tu me... Isso, aqui entrou. Aí, como a gente tem que cuidar, porque a gente não sabe, por exemplo, essa vacina do mRNA que a gente está propondo, inclusive, com as crianças, deu uma caída, né?
Caí.
Salve. Não,
mas,
sabe?
Mas
aí.
Caí, mas estou em
pé. Essas vacinas RNA que a gente estava conversando aí, que hoje é a proposta, inclusive, para os pequenos, tem um detalhe muito importante, que é a introdução da fábrica. Você vai dar um start de uma fábrica de proteínas que geram processos inflamatórios endoteliais. E aí, né, porque esse é o caminho de adoecimento da doença normal. Ela tem lá uma chave que é que entra na célula para fazer tudo isso. Então a gente vai transferir para o nosso organismo. E que infelizmente nas bulas dizem lá que mais ou menos um ano e meio fica essa produção. Confere, Caio. Mais ou menos um ano e meio. Ou seja, você pode estar nesse tempo, se não estiver com um sistema imunológico forte, reagindo e criando anticorpos, sofrendo com essa produção. E criando o que a gente está vendo aí como muitos efeitos colaterais. É ou não é, Caio?
Não, e o mais interessante, além de toda essa questão de possibilidades tóxicas, né, da vacina, porque tem gente que não gosta que chame assim, mas eu chamo de experimental, porque ela é experimental.
É experimental, claro que
estudo,
é. Tá,
pra quem
tá na bula?
Não, entra no NIH, entra nos clinical trials do NIH, está registrada a vacina.
É?
E os estudos dela terminam em 2026 para criança, né? Então nós vamos em 2026 dizer o quê? Que a gente errou em fazer agora?
É.
Mas o mais interessante que eu queria comentar contigo, até saber a tua opinião, é o seguinte. Uhum. Você tem a verdade paralela, né? Então, se você vai vacinar o teu filho, tua filha, contra o vírus que não existe mais, e vivendo em meio a uma variante que é
que não vai responder aquilo,
menos agressiva,
não é, e menos responsiva a vacina,
absurdamente menos agressiva, né, do que as demais. Nós comparamos ali, nos Estados Unidos foi mais ou menos assim, da 9 mil, aliás, 9, como é que é? Agora eu me enrolei. É, 9
nos Estados Unidos?
Mil casos. No, da Delta, foi 13 para cada mil casos.
A Delta ainda está lá, né?
E a Ômicron? É. A Ômicron foi baixíssimo, quer dizer, aqui no Brasil a gente está comparando 0,26% contra 3,7%. A gente está tratando aqui de 10%, menos de 10% de letalidade, da letalidade da gama. Né?
Por isso,
vacina, ela não tem eficácia contra o Ômicron. Ponto. É preciso que as pessoas entendam isso. A vacina de mRNA, ela produz um anticorpo, ela provoca a produção de um anticorpo contra a proteína spike da variante original, da cepa de Wuhan. Ela não foi feita para a variante Ômicron. Então você tem 6% de eficácia, 6% de eficácia dessas vacinas contra a variante Ômicron 60 dias depois da segunda dose. Isso é nada de eficácia.
Isso é nada.
Isso e nada é a mesma coisa. Os estudos esses que eu comentei, daquelas três universidades fajutas, americanas, meia boca, né? Ele mostra o seguinte, Juju, olha só, olha isso. Pessoas que não foram vacinadas, mais resposta imunológica contra a Delta do que as pessoas que tomaram três doses da vacina. E as pessoas que tiveram a doença e tomaram as três doses tiveram uma variação mínima na sua resposta. Ou seja, quem respondeu foi a imunidade natural. Para quem já teve a doença, não houve nenhum impacto no uso da vacina. Contra a Delta, que tinha bem menos mutações em Spike do que a Ômicron.
Agora
na Ômicron, absolutamente, é preciso que as pessoas saiam da hipnose, saiam dessa hipnose coletiva.
Estão na hipnose.
Parem de assistir o William Bonner.
Estão paralisados.
Aqui. Escutem o que nós estamos dizendo aqui, porque isso é baseado em fato. 37 mutações da Ômicron, 37 mutações na Spike. Os nossos anticorpos vacinais não reconhecem a proteína Spike da Ômicron. Então,
por isso, todas as por isso
estão pegando com ou sem vacina.
E isso é fantástico. Tu vê que aqui em casa, três semanas atrás, nós pegamos também. Primeiro pegou o meu mais filho mais velho, aí testou positivo, depois nós não precisamos testar mais, porque começamos numa sequência com, né, dos dias ali, e em dois, três dias já estávamos todos novos em pés. Então, assim, por quê? Uma suplementação correta, com todos os estímulos que a gente tem, sim, para tratar. Isso é um detalhe que me deixa muito doído, né, Caio? Você viu e a gente viu tanta discussão em cima de um tratamento que pode ser antecipado, como 70% da prescrição dos médicos, né? De 50% no mínimo, que não passam por um estudo, né? de nível 1, quer dizer, de 50% daquilo que a gente receita não é, como vários medicamentos que estavam aí ajudando e promovendo, inclusive, uma segurança, né? na letalidade desse processo. Quer dizer, tudo isso a gente hoje tem que estar entendendo. Estamos num outro momento. E continuam promovendo. Triste, né? Mas já está saindo estudos, mas está saindo estudos nos mostrando já que isso tanto... Aqui em Itajaí nós fizemos um estudo que foi maravilhoso. Aqui foi visto que realmente há uma redução da letalidade com o uso, por exemplo, daquele antiparasitário precocemente. Aquele pro piolho. Então, na verdade, tem assim a possibilidade, hoje nós temos como conduzir as nossas crianças, os adultos também, a passarem por um processo como esse. E é como você falou, a gente tem que acordar, porque infelizmente a narrativa que está lá fora é uma narrativa... Gente, vocês têm que perceber um detalhe, o ser humano, ele é... Como é que a nível comercial se vende mais? Como que se trabalha com um ser humano? É através do medo. O medo é o elemento que mais nos aprisiona e faz a gente perder o quê? Meu Deus, né? Vamos falar de fisiologia. Suprarrenal espreme, cortisol sobe e a gente emburrece. A gente emburrece com esse estado aí de estresse que a gente viveu. E esse estado faz com que a gente não discerna sobre o que está acontecendo. Não pense e não entenda que, peraí, agora então nós estamos numa fase, o remédio vai ser outro, logo vai chegar uma outra vacina e que vai ser mais. Como no H1, como no influenza, que nós temos todo semestre, né, ou a cada ano, uma nova. E que poderia ser melhor se fosse até dentro do nosso país mesmo, né, e dentro dos locais onde a gente vive, para saber a cepa anterior e a gente ficar protegido. Mas isso ainda não está acontecendo. Mas vai, né, provavelmente vai. Mas não precisaria, né, Caio? Não precisaria, porque a partir de um processo.
Não.
Inato, nós já
Não.
estamos mostrando em trabalhos que somos muito mais capazes de gerar a nossa defesa. E para isso a gente tem que estar livre para poder agir.
Sai um artigo esses dias de um médico americano dizendo o seguinte: quanto nós perdemos ao desmerecer a imunidade natural? Quer dizer, pessoas que não tomaram vacina e que poderiam ter sido vacinadas contra.
Lá
Porque
atrás.
foi uma escala. Você teve uma imensa proteção vacinal contra a variante Wuhan, a cepa original, não variante, né?
Isso,
Aí você tem
isso.
um pouco de redução, mas uma bela resposta contra a gama. Depois você tem
Gama.
uma monstra resposta, ainda somando imunidade natural com a vacina. Você tem uma delta que
A
não fez nem
delta.
cócega no Brasil. A delta fez uma curva de caída no Brasil, sumiu.
Foi
A
bom,
Covid
né? Foi
quase que
bom.
extinguiu aqui.
Foi bom.
E aí agora você tem a Ômicron, quer dizer, então, ela teve o seu papel, eu gosto sempre de dizer isso. E
Teve.
uma coisa, Juju, que eu queria deixar muito claro para quem está assistindo a gente, tem aqui, que eu tô sem óculos, mas tem mais de 500 pessoas aqui online nesse
Tem
momento.
mais de 500
É
pessoas,
muito
que legal.
importante entender o seguinte: uma coisa é você olhar para uma pessoa e falar assim, você é anti-vacina. Outra
É.
coisa é você entender o que a pessoa quer dizer. Por exemplo, eu não sou anti-vacina. Eu sou bioquímico, eu sou microbiologista. Como é que um
Como
bioquímico
é que vai
microbiologista
ser
vai ser
anti?
contra a vacina? Né? Não faz o menor sentido. Eu fui vacinado contra tudo na vida, minhas filhas também. Né? Então, essa é a lógica. Agora, a pergunta é: você é contra, Caio, vacinar criança com esta vacina? Vamos lá. A pergunta deveria ser assim: Caio,
Específica é
você é contra ou a favor de usar esta vacina nas crianças e adolescentes?
isso,
Aí eu direi, eu sou contra.
não sou
Aí,
contra.
Caio, por que que você é contra? Eu sou contra porque
Por
essa
isso,
vacina
isso
já caducou. E a gente está
e isso.
usando uma vacina que tem riscos, ponto. Ah, o risco é pequenininho. Ah, o risco não sei
Tem
das
risco,
quantas. Tem
tem
risco.
risco.
Quando o risco, isso é medicina básica, né, Juju? Você que é
É,
médico há 30 anos. Quando o risco
quase.
supera o benefício, para. Para.
Para. Na
Acabou,
medicina,
rapaz. Nem
Hipócrates,
arriscar.
Hipócrates, cara, Hipócrates já dizia, a gente não pode ferir, já começa assim. Então, por isso que nós temos que ver o risco-benefício sempre, a segurança tem que estar vindo sempre. E literalmente apostar em elementos da natureza. Tu sabes que eu, com a medicina integrativa, tenho apoiado muito junto com suplementação, com a bioquímica, né? Com a ortobioquímica suplementada e
Legal.
equilibrada. A gente sabe o quanto o hormônio D3 é importante nas defesas, o quanto a vitamina C, o quanto um zinco atua, né, nesse processo. Ou seja, tudo isso é importante. A gente tem que somar forças. E não esquecer, e não achar, por exemplo, que a saída está só nas picadas, porque elas não estão só nas picadas. Agora, inclusive, é um outro momento. O que a gente tem que preparar e discernir é um outro momento. Não é questão de ser contra a vacina. Eu também acho que é importante, tem vacinas maravilhosas, mas vacinas que, inclusive, demoraram 4, 10 anos para serem bem
Oh, a que
estudadas e
menos demorou
utilizadas.
foi 4 anos, e porque usou base de outra, que foi a vacina da cachumba. O
Da
resto tem
cachumba, né?
vacina que foi 30, 40, tem vacina de 100 anos de estudo, né? O
Então,
pássaro
e
amarelo
a...
foi, acho que 60 anos, 50 anos.
E
Uma loucura.
elas foram se reformando, né? Poliomielite, né? Com a
Exato,
oral, com a injetável
claro,
sal, que o
claro, claro.
rotavírus, os problemas que tem dado, ou que estavam dando, enfim. Então, nós temos essa reformulação. Então, é importante entender que são. Agora, um outro detalhe, né? Dentro de uma medicina integrativa, no uso, por exemplo, das vacinas, nós temos que pensar em alguns elementos para a proteção dessa criança. Tem muita coisa para a gente poder fazer para poder estimular as defesas e essas vacinas. Por exemplo, a gente tem que estar com essa barreira gastrointestinal e com sem disbiose e sempre com estado, por exemplo, intestinal equilibrado. Nós temos um fígado que tem que estar apoiado, nós temos suplementos que vão ajudar esse fígado a suportar essas cargas e produzir melhores anticorpos e criar toda aquela imunidade, né, adaptativa. Então, isso é importante, a gente tem coisas a fazer. Nós estamos com pouco tempo aqui, Caio. Eu acho que nós vamos daqui a pouco cair. Eu queria que você
Não tem problema, já
né,
sei que você está.
finalizasse aqui para a gente poder. Fantástico, eu vou dizer que a gente vai precisar conversar mais, porque a gente tinha, eu queria inclusive
Não.
responder algumas perguntas, mas a gente pode estar fazendo um outro momento com respostas de perguntas, que daí a gente consegue ajudar
Não,
melhor o público.
público
Vamos
sensacional. Estou
combinar?
muito feliz com o resultado da live. Já está combinado. Pode ser
Então
até no
tá,
próximo
legal.
domingo. Não sei.
Fechou,
Talvez, eu não
fechou.
sei se no próximo domingo, acho que vou estar em São Paulo, mas acho que vai próximo domingo que eu consigo à
Vamos
noite.
ter,
Então,
vamos
cara,
conversar. Que bom.
o que eu queria, bom, primeiro, mais uma vez te agradecer, né, pelo convite, pelo espaço, pela confiança, né?
Oh.
E me coloco à disposição aqui, pessoal que não me segue aí, arroba Caio Salvino. Eu sempre respondo todo mundo. É uma das minhas características. Demora, às vezes, um dia, 2 dias, porque. É engraçado, antes eu ficava bravo, falava, puta, fulano não responde nunca. Aí quando você chega aí a trocentos mil seguidores, você fala, cara, é
É, não
difícil
dá para
responder.
responder.
Não, cada vez que a gente abre o Instagram, tem 70, 80 pessoas perguntando coisa, né? Então,
É.
mas eu respondo todo mundo, faço perguntas que me respondem, eu tento
Que
responder, pode
bom.
demorar um pouquinho, mas a
Que
gente
bom.
está aí para ajudar, né?
Que
E a minha
bom, Pedro.
mensagem final é essa: escolham a verdade que você quer seguir. Porque verdade só existe uma, né? A outra é uma verdade paralela. Então, cada um tem que buscar a verdade onde ela realmente ela está. E a verdade única que existe é que nós temos hoje uma situação em que a proteína do vírus, ela sofreu 37 mutações e o nosso anticorpo vacinal não reconhece mais essa proteína. Portanto, as pessoas que tomaram 2, 3 doses estão pegando, assim como quem nunca pegou. Né? Quem já pegou tem 40% mais ou menos de chance de pegar novamente, mas vai fazer
Claro.
uma reinfecção muito leve, muito
Muito.
tranquilinha. E a gente até estava brincando no começo ali de upgrade do sistema imunológico, né?
É
Dá
claro.
uma reformulada, porque é isso daí. Tá bom,
É
pessoal? Muito
claro.
obrigado, Juju. Grande
Ô,
abraço para
querido.
você, cara. Parabéns
Um
aí.
grande
Adorei saber
obrigado,
que você está
querido.
fazendo essa medicina a
Integrativo.
clássica misturada com a integrativa, que é algo fantástico. Eu sou paciente da doutora Simone Ramos aqui em Lages, que trabalha com alto
Ah,
molecular comigo.
que
E
legal,
eu
que
estou no
legal.
pós-Covid e ela está me tratando com um monte de sorinho e aquelas vitaminas todas. É o maior barato, estou me sentindo bem melhor. Então é isso aí. Valeu,
Que
amigão.
bom,
Primeiro
valeu, querido,
encontro e
obrigado.
mais um negócio que prazeríssimo te reencontrar. E
É, né?
daí vamos
Muito
ver se
bom.
a gente se encontra. A Deise me falou hoje que é super amiga da tua esposa.
Ah, olha
Então,
aí.
já está marcado a qualquer momento aí a gente se encontrar em Balneário para tomar um bom vinho juntos aí, celebrar a vida.
Que bom,
Tá
querido.
bom?
Que bom,
Grande
obrigado,
abraço,
obrigado,
queridão.
querido.
Tudo de
Grande
bom para
abraço.
você. Tchau, tchau.
Obrigado.
Valeu.
Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, querido. Gente, maravilhoso a gente poder aí trocar uma ideia com o Caio, que está nesse universo pesquisando e trazendo, e sempre se atualizando sobre isso, alguém que trabalha no outro front, não como a gente. Eu acho que ficou claro para vocês o quanto, assim, nós temos que prestar atenção. A gente não está falando aqui de uma vacina que está no Programa Nacional de Imunizações. A gente está falando de algo novo, algo que está num momentum de experimentação, sim, porque isso está inclusive nas bulas, e que nós precisamos discernir. Esse momento, bioquimicamente, molecularmente, é um momento em que agora precisamos de vacinas novas, porque essas não têm o efeito tão intenso como teve lá atrás. Então, agora realmente é um momento de repensar. E as crianças, nós não podemos deixar de apostar nelas e de apoiá-las no sentido assim, é muito mais. Quando a gente fala de adoecer, a gente não está falando de um remédio, não é um remédio que vai promover uma cura. O remédio sempre está dentro da gente, a gente precisa despertar ele através de uma boa alimentação, de uma boa noite de sono, do movimento. São elementos que ativam o meu sistema imunológico e faz o que aquilo que Hipócrates, pai da medicina, já nos dizia, faz a gente entrar num equilíbrio, numa homeostase vital e a gente pode sim enfrentar qualquer bicho. Nós estamos brigando com esse bicho por 2 longos anos, mas não podemos esquecer, existem outros. Agora, por exemplo, no inverno chegando, nós vamos ter outros bichos. E esses bichos precisam, única e exclusivamente, perceber que naquele organismo, naquele pequenininho que ele entrou, ele vai ter ali todas as capacidades para não se proliferar e não continuar a entrada dele, o avanço dele. Então, assim, é encontrar essas crianças saudáveis. Ou seja, alimentações vivas, movimento, é super importante, criança é movimento, né? Quem me escuta nas outras conversas, o quanto é importante a gente botar essa criança em movimento. Eles ficaram 1 ano presos, eles ficaram mais do que 1 ano presos, nós quebramos relacionamentos, inclusive entre eles. É um crime a gente pensar o que aconteceu nesse tempo em que eles ficaram em casa, a nível de intelecto, emocional. É um crime o que aconteceu. De novo, a gente falou, acho que no início, lockdown já está se mais do que revisto, não cabe, não vale. Por isso que está todo mundo na Europa já gritando sobre isso. E aqui também a gente está entendendo, já tem estudos novos mostrando que realmente há uma crise econômica por trás disso que vai levar, inclusive, a mais mortes do que a gente normalmente está vendo. Nesses últimos 2 anos aí. Então, entender que nós precisamos sim apoiar toda a nossa capacidade de autocura através de boas ações. E estar tá sempre informado, gente. Informação sempre é o melhor remédio, tá bom? Obrigado, hein? Boa noite para vocês.
Informação é o melhor remédio. Acesse juarezfurtado.com e saiba mais.